Os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 e versículo 16. Missão e instrução dadas aos 72 discípulos. Algum tempo depois, o Senhor escolheu 72 outros discípulos e os enviou dois a dois, precedendo-o a todas as cidades e a todos os lugares onde ele próprio tinha que ir. E lhes dizia: a seara, na verdade, é grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes em qualquer casa, dizei primeiramente: paz a esta casa. Se aí estiver algum filho da paz, a vossa paz ficará com ele. Senão, voltará para vós. Permanecei na casa comendo e bebendo do que nela houver, porquanto o obreiro é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade qualquer onde vos acolham, comei do que se vos apresentar. Curai os doentes que aí encontrardes e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Mas se entrando em alguma cidade não vos receberem, ide pelas ruas e dizei: sacudimos contra vós até a poeira da vossa cidade, que se agarrou aos nossos pés. Sabei, todavia, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que nesse dia os de Sodoma serão tratados com mais indulgência do que os da tal cidade. Aquele que vos escuta, a mim me escuta. Aquele que vos despreza, a mim despreza, e o que me despreza, despreza aquele que me enviou. Jesus deu aos 72 discípulos as mesmas instruções que dera aos apóstolos. Já explicamos nos números 127 e 139, e nos versículos 2 e 3, e do 132 ao 138, os versículos 4 a 12. Não temos necessidade de voltar a estes pontos. Todavia, algumas passagens há a respeito das quais precisamos dar-vos explicações especiais. Não saudeis a ninguém pelo caminho, disse Jesus aos 72 discípulos. Preciso é tirar da letra o espírito. Por essas palavras, Jesus lhes recomendava: não vos deixeis desviar da senda em que ides. Não pareis, avançai para a vossa meta até que a tenhais alcançado. Vejamos as expressões do versículo 6. Filhos da paz, a vossa paz. Por filhos da paz, designava Jesus os que estavam dispostos a enveredar pela nova estrada que os faria adiantarem-se nas vias do Senhor. A paz dos discípulos se deve entender no mesmo sentido. Por essa paz se compreendem a fé e os conhecimentos que possuíam e que para eles voltavam desde que se achassem no meio refratário a aceitá-los. Permanecei na mesma casa, não passeis de uma casa para outra. Por esta maneira, Jesus aconselhava aos discípulos a perseverança. As mudanças comprometeriam os resultados que eles tinham de visar e que só perseverando alcançariam. Comei e bebei do que na casa houver e vos for apresentado, porquanto o obreiro é digno do seu salário. Os discípulos davam o alimento do espírito e recebiam de outros o alimento do corpo. Não, e nem só pelo espírito vive o homem. Importa-lhe, pois, prover as necessidades do corpo. Mas os discípulos tinham que se limitar à satisfação da necessidade e davam gratuitamente o que gratuitamente haviam recebido. Longe disso está o que fazem aqueles que, dizendo-se discípulos de Jesus e sucessores dos apóstolos, mas pretextando que o obreiro é merecedor do salário, traficam com as coisas de Deus e recebem paga pelas suas orações, que se esforçam por conseguir o bem-estar material, a voluptuosidade, o luxo, o fausto, que desse modo vivem à custa de seus irmãos, absorvendo inutilmente a alimentação, o pão cotidiano de inúmeras famílias. Todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus, seja padre ou pai de família, judeu ou gentio, tem que se contentar com o necessário. Procurar o luxo? Nunca. Possuindo mais do que o necessário, deixa o homem de ser discípulo do Mestre, que deu na terra a lição e o exemplo da humanidade, da humildade, do desinteresse, da abnegação, do devotamento, da caridade e do amor, que deve cada um ter e praticar com seus irmãos. Aquele que vos escuta, disse Jesus aos 72 discípulos, a mim me escuta. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E o que me despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Estes dizeres se aplicavam aos apóstolos e aos discípulos escolhidos, que, uns e outros, tinham sempre a assistência e o concurso do Espírito Santo, isto é, dos espíritos superiores que constantemente os acompanhavam no desempenho de suas missões, e que assim, como ecos fiéis dos ensinamentos do Mestre, os repetiam e punham em prática, juntando desse modo, entre aqueles a quem pregavam, o exemplo à palavra. Apoiando-se nessas proposições de Jesus, os homens se arrogaram o direito de vida e de morte sobre a alma. Não compreenderam que não se confia a execução da obra senão ao operário que se sabe capaz de executar, e que não basta tenha sido hábil o pai para que o filho o seja igualmente. Enviando os discípulos que escolhera para transmissores da sua palavra com autoridade para abençoar ou reprovar, Jesus não deu esse direito a quem quer que entendesse de exercê-lo. Conquanto um gentio pudesse expulsar os demônios em seu nome, ainda assim era preciso que o invocasse seriamente, isto é, com fé viva, humildade, caridade e amor. Disse Jesus aos discípulos, parti, ide levar a minha palavra a todas as cidades e a todas as povoações, ide pregar a boa nova. A verdade vos pôs nas mãos o seu facho. Iluminai com seus ardentes raios todas as inteligências. Que a luz se espalhe. Ai dos que se recusarem a vê-la. Em torno desses, mais densas se farão as trevas. Não condeneis os que a repelem. Sacudi a poeira de vossos pés, isto é, afastai-vos sem deles nada aceitar ou levar, nem mesmo a poeira que vossos passos levantem. Esses serão tratados com mais rigor que os de Sodoma e Gomorra. Por isso que se lhes mostrou a luz e eles fecharam os olhos. Por isso que se lhes fez ouvir a palavra de paz e taparam os ouvidos. Os que, aplicando a si mesmos as palavras do Mestre, se investiram do poder de ligar e desligar, esqueceram que Jesus recomendava aos discípulos que não se munissem de duas túnicas, nem de dois pares de sandálias. Nisto, como em tudo, cada um tomou o que lhe convinha, sem se importar com o resto. Dando aquele poder aos discípulos, Jesus lhes proibiu, ao mesmo tempo, que cogitassem do bem-estar pessoal que recebessem coisa alguma em troca de seus ensinamentos, de suas preces, que se preocupassem com o bem-estar, de qualquer natureza que fosse. Como procederam os que interpretaram ou aplicaram as palavras do Mestre? Como ousaram, desde o momento em que se tiveram por herdeiros dos poderes que Jesus conferia a seus discípulos, transgredir suas vontades ao ponto de passarem a vida no fausto e na voluptuosidade, ligando e desligando do alto de seus tronos, pregando o desprendimento, a abstinência, do seio do luxo e da abundância, lavando os pés de alguns desgraçados e consentindo, cheios de humildade, que lhe beijem os seus. Por vergonha sua, o homem não compreende que a única maneira de erigir para si um trono consiste em assentá-lo no exemplo de uma vida austera e humilde, esforçando-se por trilhar as pegadas do Cristo, por imitar seus apóstolos e discípulos, praticando os ensinos e a doutrina moral do Mestre. Quão maior seria o poder desses homens, que se dizem herdeiros dos apóstolos? Quão mais persuasivas e escutadas seriam suas vozes? Quão mais obedecidos e respeitados seriam eles, se pelo exemplo pregassem as virtudes que apenas lhe caem dos lábios rosados, como uma ironia atirada à face dessas pobres, macilentas e miseráveis criaturas, a quem pregam o desprendimento dos bens deste mundo? Não está, porém, dentro deste quadro a nossa tarefa atual. Por isso, encerramos aqui as nossas observações. A cada dia basta o seu labor. As virtudes que hão de atrair os homens virão um dia a sentar-se, ativas e benevolentes, no cume da montanha. Somente os que em tudo se esforçam por seguir os passos do Cristo, os que imitam seus apóstolos e discípulos, os que praticam sinceramente suas lições, sua doutrina moral, têm o direito, sejam o que forem, padres ou leigos, judeus ou gentios, de se dizerem discípulos de Jesus, herdeiros dos apóstolos, e de aplicarem a si mesmos estas palavras suas. Aquele que vos escuta, a mim me escuta. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. O que me despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Essas palavras do versículo 16 também se aplicam hoje a vós outros, novos discípulos de Jesus, que guiados e inspirados pelos Espíritos do Senhor, sois chamados a divulgar a nova revelação, a pregar em espírito e em verdade, e a desenvolver, de acordo com essa revelação, a lei do Cristo, seus ensinamentos, sua moral. Sede os legítimos descendentes e herdeiros dos apóstolos, caminhando constantemente nas suas pegadas, pela prática constante do dever e de todas as virtudes. Que nódoa nenhuma venha a sujar a branca túnica que vossas almas se revestiram. Graças a Deus.